DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW, acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, tensão continua a reinar na Lunda Norte, em Angola, uma semana depois dos incidentes violentos em Cafunfo.
Todos os dias à noite, nós ouvimos tiros e vemos no céu balas tracejantes.
Ainda em Angola, Miau deixa a liderança da Casa CE e fala em conspiração. Em Moçambique, moradores de Maputo criticam o recolher obrigatório no âmbito do combate à Covid-19.
Somos conhecedores todos do nosso sistema de transportes. Quem esteja, por exemplo, na baixa da cidade, vai ser muito difícil, em tempo útil, estar na Matoragar, estar no Zimpeto, estar no Albazine. Vai ser um desafio de maior.
E ainda, o silêncio ensurdecedor de Filipe Niusi sobre o suposto envolvimento nas dívidas ocultas. São os destaques da emissão da noite desta sexta-feira, 5 de fevereiro. Quase uma semana depois dos violentos incidentes em Cafunfo, província da Lunda Norte, em Angola, o cenário na Vila Diamantífera continua a ser de instabilidade e tensão. A ativista Laura Macedo é impedida, desde quarta-feira, de entrar em Cafunfo e relatou à DW África o que tem presenciado na região.
Há três dias que Laura Macedo dorme e acorda dentro do carro, a cerca de 5 quilómetros de Cafunfo. O objetivo era chegar à vila, mas tem sido impedida de circular. Não tem tido acesso à água nem à comida.
No primeiro dia ainda os familiares trouxeram-nos alguma comida. Desde ontem, para nós não entra nada a ordem do comandante.
Segundo a ativista, ao fim de tantos dias, os moradores da região começam a voltar às suas rotinas, mas Laura Macedo descreve que o ambiente vivido é de tensão e medo, com a presença massiva de forças militares nas localidades.
Todos os dias à noite, nós ouvimos tiros e vemos no céu balas tracejantes. Você está a ver pessoa que lhe conhece e não lhe cumprimenta, com medo. As pessoas estão a olhar de soslaio.
O movimento do protetorado Lunda Tshokwe reivindica a autonomia para a região das Lundas, com grandes riquezas diamantíferas. A última manifestação em Cafunfo, promovida pelo grupo no último sábado, foi reprimida pelas forças de segurança. Segundo a polícia, 6 pessoas morreram, mas, de acordo com várias organizações, o número de mortos é bastante superior. Num comunicado emitido na quinta-feira, o movimento demarca-se de acusações de interesses em diamantes e sublinha que está comprometido com a paz e aberto ao debate público e transparente. Cláudia Marques, DW.
Entretanto, a UNITA, a Casa CE e o PRS consideram que o ministro do Interior e o comandante-geral da Polícia Nacional deviam colocar os cargos à disposição ou ser exonerados devido ao comportamento pouco digno na sequência dos incidentes do passado fim de semana. Os representantes parlamentares dos 3 partidos estiveram reunidos em Luanda para condenar o que classificam como um massacre. O líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, considera mesmo que a retenção de 5 deputados à entrada de Cafunfo é a confissão clara do massacre praticado e a ocorrência de operações de limpeza na zona. Também o presidente do Bloco Democrático, Justino Pinto de Andrade, condenou os incidentes e tece duras críticas ao governo de João Lourenço. O deputado da Casa CE falou em exclusivo à DW África esta sexta-feira.
É um ato horrível. Ainda por cima, com a invenção. O que é mais grave não é só o facto de se ter morto as pessoas, ter-se encontrado um enredo para justificar aquele ato bárbaro.
Justino Pinto de Andrade defende a intervenção das Nações Unidas para uma investigação independente.
Se devia exigir nas mais altas instâncias internacionais um inquérito rigoroso, feito por pessoas sérias, para nós tomarmos conhecimento de tudo quanto aconteceu, penalizarem-se as pessoas que cometeram aquele crime e os responsáveis políticos.
O presidente do Bloco Democrático condena João Lourenço por não se ter pronunciado sobre o caso e deixa o alerta: a má governação está a resultar na insatisfação popular em Angola. Uma entrevista exclusiva que pode ler na íntegra em dw.com/português. Para já, queremos saber qual é a sua opinião sobre os incidentes na Lunda Norte. Qual é a solução para o esclarecimento dos acontecimentos de Cafunfo? Foi a pergunta que fizemos hoje na nossa página do Facebook. Espreitamos já algumas respostas. respostas. José CT diz que a solução é deixar que se faça uma investigação séria, que não tenha motivações políticas nem partidárias. Já Adérito Santos pede que se responsabilize criminalmente os culpados. Bem-vindo, Júlio da Silva, diz que a única solução é a justiça funcionar, mais nada. Mais respostas daqui a pouco, quando voltarmos ao Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E continuamos em Angola, onde o presidente da coligação eleitoral Casa CE, André Mendes de Carvalho Miau, anunciou esta sexta-feira a renúncia do cargo, mas prometeu continuar a trabalhar para o grupo parlamentar da terceira força política no país. André Mendes de Carvalho, que esteve menos de 2 anos na presidência da Casa CE, diz que foi alvo de uma conspiração e alerta. O clima que se registra na Casa CE prejudica a imagem da organização neste período pré-eleitoral. Um trabalho de Burralho Ndomba, em Luanda.
A decisão foi tornada pública na manhã desta sexta-feira e é a resposta oficial de André Mendes de Carvalho a 4 dos 6 partidos políticos que integram a Casa CE e pediam a sua demissão. André Mendes de Carvalho diz que deixa a liderança da coligação de consciência tranquila e garante que continuará a representar a Casa CE na Assembleia Nacional, onde é deputado.
Eu mandei uma carta aos 4 líderes dos partidos dizendo que eu vou pôr o cargo à disposição do colégio presidencial. E praticamente eu próprio sinto já não presidente da Casa CE. Sim, continuo a ser militante. Não quer dizer que tenha abandonado a Casa CE. Portanto, serei um elemento do grupo parlamentar da Casa CE.
No início desta semana, a destituição de Mendes de Carvalho já era dada como certa. O Partido Nacional de Salvação de Angola, PENSA, o Partido da Aliança Livre de Maioria Angolana, PALMA, o Partido Pacífico Angolano, PPA, e o Partido Democrático para o Progresso e Aliança Nacional de Angola, PDPAYANA, queixavam-se de uma ligada letargia na gestão da Casa CE por parte do almirante reformado. Já Mendes de Carvalho disse esta sexta-feira, durante uma conferência de imprensa em Luanda, que foi vítima de uma conspiração por parte dos líderes partidários que o escolheram para liderar a coligação depois do afastamento de Abel Chivukuvuku em fevereiro de 2019.
Eu acho que nós também temos um vice-presidente da casa com aspirações de ser presidente. E eu, como já disse, isso é legítimo. Não é crime, não é pecado. Mas pronto, quer dizer, deve fazer as coisas de maneira própria e não dizer que o trabalho está a fracassar. Porque também devo dizer para vosso esclarecimento o seguinte. Dizem que a casa morreu. A casa não morreu.
No entender de Miau, o maior obstáculo da Casa CE é a sua transformação em partido.
E se não houver transformação, mais cedo ou mais tarde, cada um toma o seu rumo. A única maneira da coligação continuar unida é que, de facto, mantenham pelo menos essa chama da transformação acesa.
Internamente, avançam-se 2 nomes para suceder Miau na liderança da Casa CE. Rafael Aguiar, secretário-executivo nacional da coligação, e Manuel Fernandes, um dos vice-presidentes da Casa CE e presidente do PALMA. Entretanto, também há relatos de que a Casa CE está à procura de uma figura com popularidade na sociedade civil para suceder André Mendes de Carvalho na presidência da Casa CE. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E vamos agora até Moçambique, onde no primeiro dia do recolher obrigatório decretado em Maputo, no âmbito das novas restrições da Covid-19, o presidente Filipe Nyusi apelou às forças policiais para imporem o cumprimento das medidas de prevenção, visando salvar vidas face à gravidade da situação. Citado pelo jornal O País, Nyusi frisou que a PRM deve fiscalizar as restrições conforme a lei e que não quer moçambicanos sujeitos a maus-tratos. O recolher obrigatório entre as 21 e as 4 horas em Maputo, Matola, Marraquene e Boana, entrou em vigor esta sexta-feira, dia em que Moçambique registou mais 9 óbitos e 696 novos casos, mais de metade só na capital. Mas alguns cidadãos de Maputo e Matola, abrangidos pelo recolher obrigatório, dizem que a medida poderá não funcionar por causa da natureza do seu trabalho e da falta de transporte. Alguns acreditam que esta será uma oportunidade para a polícia extorquir cidadãos e violar os seus direitos. A reportagem é de Romeu da Silva.
Cidadãos que residem na periferia de Maputo afirmam que não vão conseguir cumprir o recolher obrigatório das 21 às 4 horas decretado pelo presidente da República, Filipe Nyusi, para conter o avanço da Covid-19. Alguns cidadãos afirmam que a sua rotina diária obriga-os a chegar às suas residências depois das 21 horas, tempo limite determinado pelo recolher obrigatório devido aos problemas de transporte. Muitos destes cidadãos saem entre as 17 e 20 horas dos seus postos de trabalho e tendem a se deslocar aos terminais rodoviários, onde permanece uma ou mesmo duas horas à espera de transporte. Que o diga João Wambo, residente no bairro Patrício Lumumba, a cerca de 25 km do centro da capital.
Temos que ir à baixa da cidade, então de lá esperamos o TPM, que geralmente não aparece com muita frequência ali, então depois de conseguir o tal transporte, engarrafamento, tempo, duas, três horas de tempo para chegar até Patrício Lumumba.
Os bairros de expansão em Maputo e Matola, onde muitos jovens residem, estão a mais de 25 km do centro da cidade, local onde trabalham. Jorge Banzi, residente na cidade da Matola, diz que o recolher obrigatório será uma oportunidade para a polícia moçambicana extorquir os cidadãos ou mesmo violar os seus direitos.
É uma nova situação que acho que vamos levar porrada, porque os camaradas lá na zona estar a fazer o papel deles, vão querer também aproveitar-se e isso já é sabido.
O jurista e jornalista Ercino de Salema acredita que o recolher obrigatório das 21 às 4 horas pode não ser praticável porque os trabalhadores de restaurantes que devem fechar às 20 horas não terão tempo para chegar às suas residências.
Se, por um lado, podem legalmente encerrar às 20 e, por outro lado, até às 21 já devem estar em casa. Somos conhecedores todos do nosso sistema de transportes. Quem esteja, por exemplo, na baixa da cidade, vai ser muito difícil em tempo útil estar na Matola Gar, estar no Zimpeto, estar no Albazine. Então este vai ser um desafio de maior.
Salema diz que o Presidente da República não falou muito sobre a responsabilidade da polícia que muitas vezes atropela o estado de calamidade.
Uma mensagem aos agentes das Forças de Defesa e Segurança, que muitas das vezes têm atuado de forma desproporcional e sem respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos. Eu acho que depois do que verificamos nos últimos 21 dias, era de esperar que ele se dirigisse em particular a este grupo-alvo que infelizmente tem o hábito de violar os direitos fundamentais e de agir sempre em excesso de zelo.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
DW, Deutsche Welle.
Em Moçambique, há um silêncio ensurdecedor por parte de Filipe Nyusi sobre o seu suposto envolvimento no maior escândalo de corrupção do país, o das dívidas ocultas. O empregado do povo parece ter mandado passear o patrão Nadia Sufo.
Filipe Nyusi não se está a comportar como empregado do povo, como ele próprio se auto-intitulou no início do seu primeiro mandato como presidente de Moçambique. Recentemente, a Privinvest e o seu proprietário Skandar Safa alegaram ter pago a Filipe Nyusi, no âmbito das dívidas ocultas, $1 milhão e comprado um carro para a sua campanha eleitoral de 2014. As alegações foram feitas no contexto da ação da PGR moçambicana no Tribunal Comercial do Tribunal Superior de Londres, mas foi com silêncio que o estadista respondeu ao seu patrão. Para o economista João Mosca...
O presidente deveria esclarecer isso imediatamente, que isso implicaria, levando as coisas às últimas consequências, a sua demissão imediata. Para efeitos de facilitar e criar as condições para que todos os processos judiciais decorressem normalmente e sem a sua defesa de sua imunidade enquanto Presidente da República.
E não é a primeira vez que Nyusi opta pela mudez num gesto de desconsideração para com seu eleitorado. Em 2019, quando o negociador da Privinvest, Gian Bustani, revelou no julgamento ligado às dívidas ocultas nos Estados Unidos que o estadista tinha recebido dinheiro para sua campanha, Nyusi também não deu satisfações, o que por uma questão de moral e ética era esperado de si. Mas há quem considere que o seu silêncio visa não se comprometer. Moisés Mabunda é sociólogo e avalia.
Sendo matéria que está em vários tribunais, aliás, penso que se calhar deve ser um ato de prudência para evitar qualquer outra interpretação mais do que aquela que está a correr nos tribunais. O caso ainda não está esclarecido. Nós ainda não temos, digamos assim, a sentença ou a versão do tribunal que diga que aconteceu isto. Ou seja, o caso ainda não foi julgado e, portanto, penso que há de ser uma questão de salvaguarda de si próprio ou da posição ou da versão que ele tem.
De facto, a Frelimo garantiu esta semana a inocência de Nyusi, mas há alegações contra o mais alto representante do Estado moçambicano a que ele não pode fazer ouvidos de mercador. No entender de João Mosca, logo começaram a haver evidências de corrupção com solidez sobre as dívidas ocultas, todo o governo na altura devia ter sido demitido. Mas lembra que é impossível tal acontecer pela natureza do poder em Moçambique.
Isso é um hábito, é um princípio ético e de comportamento político que jamais existirá em um partido que é conhecido pelos mais diferentes formas de opressão violenta, não? Portanto, e não esperemos que haja qualquer pronunciamento do Presidente da República sobre isso, nem do Presidente da República.
Esperará o povo sentado por esse dia? Enquanto se aguarda, vai ficando claro que o casamento entre a moral e a política não é bem sucedido em Moçambique. Nádia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
DW Notícias.
Vamos agora ao plano internacional. Na África do Sul foram desviados mais de 14 milhões de euros destinados à luta contra a Covid-19. É a conclusão de uma equipa de investigadores que aponta fraude, corrupção e sobrefaturação nos fundos públicos de combate à pandemia, em alguns casos sob pressão política. Pelo menos 2,3 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária em Tigray devido ao conflito que começou nesta região da Etiópia há 3 meses. O alerta é lançado pela ONU, que afirma que o acesso à área permanece muito restrito. A assistência humanitária conseguiu chegar à capital regional, Mekele. No entanto, o acesso às zonas rurais, onde vivem 2/3 da população, está completamente bloqueado para as organizações humanitárias devido à falta de autorização do governo etíope. Abdul Hamid Mohamed Beiba foi hoje eleito primeiro-ministro do governo de transição na Líbia. Obteve 39 dos 73 votos dos participantes no diálogo político interlíbio que decorre na Suíça sob os auspícios da ONU. A Rússia declarou hoje persona non grata os diplomatas da Alemanha, Polónia e Suécia, acusando-os de participar numa manifestação de apoio ao opositor Alexei Navalny. O anúncio foi feito no dia da visita do chefe da diplomacia europeia a Moscovo. Poucas horas antes, o representante da União Europeia tinha dito que as relações com a Rússia estavam no seu pior momento devido aos casos do envenenamento e da condenação de Alexei Navalny a 2 anos e meio de prisão.
DW Futebol.
Tempo agora então para espreitarmos o futebol alemão. As emoções da Bundesliga voltam à DW África já amanhã para o relato em direto do Top Spiel. Boa noite, Brahim Adaram. Fala-nos então do jogo deste sábado.
Viva, boa noite, Maria João Pinto, ouvintes da DW África. É verdade, amanhã estaremos de volta para a 20ª jornada da Bundesliga com o duelo muito importante entre Borussia Mönchengladbach e Colónia. Borussia Mönchengladbach é o 7º classificado e Colónia é o 14º classificado da Bundesliga. A 20ª jornada começa hoje com o jogo entre Hertha de Berlim e Bayern de Munique. Bayern de Munique, que é neste momento o líder da Bundesliga. Para o duelo da manhã estarei nos relatos e Philip Verminen nos comentários. Por isso, conto consigo a partir das 18 horas e 20 minutos, tempo da Alemanha, menos uma hora, tempo universal. Boa noite.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntámos-lhe como avalia a reação das forças de segurança, aliás, qual é a solução para esclarecer os incidentes em Cafunfo, assim é que é. E vamos então às respostas dos ouvintes e seguidores da DW. Gilson diz que tem de se criar uma comissão parlamentar independente com entidades do Ministério da Justiça e Direitos Humanos, entidades da PGR e os serviços de investigação criminal. Toda a informação recolhida deve ser partilhada de forma direta com a comissão parlamentar, constituída por membros do MPLA e os partidos da oposição. Rosário Ntepa, de Chemba, Sofala, Moçambique, escreve: a solução para o esclarecimento dos acontecimentos em Cafunfo é apenas abrir um processo de investigação para apurar os motivos que levaram as Forças Armadas angolanas a agir desta forma brutal e criar uma comissão para averiguar e encontrar os possíveis mandantes desta Força Armada, posteriormente trazê-los à barra do tribunal e serem ouvidos pelas autoridades judiciárias. Adolai Kandé diz que para que este acontecimento seja esclarecido, de uma forma responsável e credível. Primeiro, tem de haver justiça. Segundo, o comandante-geral e os seus agentes devem ser afastados e responsabilizados criminalmente. Caso contrário, ninguém deve pesar uma solução esclarecida. E nós agradecemos a todos os ouvintes pelas mensagens e comentários. Fica por aqui este Jornal da Noite. Já sabe, pode continuar a acompanhar toda a informação em dw.com/português. Da nossa parte, tenham uma boa noite, bom fim de semana.